A Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes Sons do Brasil. Estamos chegando aqui com o nosso capítulo número 421, mais um capítulo da nossa história que será escrito a partir deste momento. E como sempre, temos nossa convidada, que será o personagem principal desse capítulo, que tem bastante história para contar, bastante envolvimento dentro da arte e cultura, da música, que é o nosso norte, que é o que move o Sons do Brasil, mas também dentro da literatura, e a gente vai bater um papo legal a respeito disso. Vocês vão ver que tem muita história aí bacana pra gente conhecer. A nossa convidada de hoje, olha só, vou dar a lista aqui, vocês vão anotando aí, depois a gente conversa com ela a respeito disso. Ela é advogada, mestre em filosofia, escritora, cantora e compositora, pós-graduada em canção popular e tá fazendo mais um curso agora que no meio do papo a gente vai conversar. Quero dar as boas-vindas a Branca Lescher. Seja bem-vinda aos Sons do Brasil.
Oi, Serginho. Oi, Sons do Brasil. Obrigada. Queria agradecer a oportunidade de novo, 6 anos depois. Há 6 anos o Serginho tocou uma música minha do primeiro disco autoral. Eu estava na Índia, como eu estava dizendo para ele, foi muito emocionante. Todo mundo parou, a gente estava em um grupo e parou para ouvir a música. Foi muito legal, estou muito feliz de estar aqui de novo.
Ô, Branca, eu que agradeço você. Realmente foi um momento assim que para mim ficou marcado também. A gente ainda estava engatinhando com os Sons do Brasil naquela época e de repente demos uma música da Branca aqui como pitaco e ela me ligou: tamo na Índia, ouvi uma música aqui, que legal, pô. E para nós isso foi muito bacana. Também para os Sons do Brasil, para nossa história, sabendo que nós estávamos avançando fronteiras naquele momento. Hoje até temos o nosso programa sendo transmitido em outros países que não o Brasil. Em outros estados, naquela época, a gente falava só para São Paulo. E eu acho que essa foi uma dica, né? Uma deixa, foi um momento ali que nos abriu essas portas. Mas, Branca, muito obrigado por você estar com a gente aqui. E eu quero já iniciar esse papo da seguinte forma. Você é cantora, compositora, também escritora. Vamos falar de toda essa sua atuação dentro desses segmentos da arte e cultura. Mas eu quero que você nos conte como que isso surgiu para Branca Lescher. Como que a música entrou na sua vida e também a parte de literatura, de poemas e essa coisa toda?
Então, Serginho, a música, ela sempre fez parte da minha vida, né? De mim. Eu comecei a estudar canto no último ano da faculdade de Direito. Eu comecei a fazer aulas de canto e eu nunca mais parei. Cantei em coral e eu sempre estava aquela pessoa que faz uma coisa, mas está querendo fazer outra, sabe? Eu estava lá no Direito, mas eu morria de inveja de todo mundo que cantava. Eu fazia teatro na adolescência, então eu sempre soube que eu era artista. Só que estava lá descansando, meio dormindo, assim, né? E aí aquela coisa foi crescendo, assim, com os anos. Eu acho que a gente vai ficando mais velho, a gente vai sentindo que a gente precisa fazer o que a gente precisa fazer. Aquilo vai tomando um corpo dentro da gente que vai incomodando muito você não fazer, que é justamente a sensação da frustração. Aí quando você vai realizando, você vai sentindo muito bem-estar, assim. Então eu fui intensificando as aulas. Eu cantava num coral, cantei 3 anos, viajei bastante com coral. Fazia uns shows uma vez por ano, 2, 3, ia fazendo. E aí, em 2013, eu comecei a ter aula com a Regina Machado. Antes de entrar na faculdade na Santa Marcelina, a Regina Machado, que é do Canto do Brasil, que é super referência, assim. E a Regina sacou, assim, né? Ela percebeu, ela falou: nossa, você quer mais do que só ter aula de canto. Vai estudar mesmo composição. Eu queria entender coisas da música que eu não entendia só tendo aula de canto. E aí eu fui fazer pós na Santa Marcelina em Canção Popular. E aí aconteceu uma coisa, assim, perfeita, maravilhosa, que eu... A gente foi a segunda turma do curso, do Sérgio Molina. Turma maravilhosa, que agora faz 10 anos, a gente é muito amigo até hoje, todo mundo. E eu tinha um calhamaço, assim, de poesias. E aí eu levei pro Beba Zanettini, que é um pianista, ele é maravilhoso. E aí eu entreguei para ele, fiquei conversando com ele. Falei: ah, Beba, eu faço poesia, escrevo essas poesias aqui. Aí passou umas 2 semanas, ele trouxe uma partitura para mim, de uma música minha, que eu quase, eu não enquadrei, devia ter enquadrado para guardar de recordação. E aí, a partir dali, com o pessoal da pós, eu fiz 10 canções, que resultaram no meu primeiro disco, que chama Branca, que uma dessas canções foi a que tocou no teu programa, que chama Cola em Mim. E aí a coisa só cresceu. Então aí eu fiz um trio com o Paulo Pascal e o Sidney Ferraz, a gente tocou junto por uns 5 anos, a gente se apresentava, Branca Lecher Trio, a gente cantava. Aí esse disco Branca eu tive Proac, e aí com o Proac eu fiz um monte de shows com ele. Pô, e aí a música só foi ganhando tamanho. Aí eu fui para Portugal, fiz acho que uns 10 shows na FENAC de Portugal. Fiz shows em outros lugares lá também. E aí eu gravei meu segundo disco, autoral. Porque eu já tinha gravado 2, interpretando outras canções pequenas, assim, né? Que não estão em plataforma nem nada. Branca e Eu Não Existo, eles estão em todas as plataformas digitais. Aí eu gravei o Eu Não Existo, que é esse disco que a gente vai tocar hoje. E aí, infelizmente, com a pandemia, o show de lançamento dele não teve. Mas a música tá dentro de mim de uma maneira que ela não vai nunca mais. Já ganhou o espaço dela aqui dentro.
Muito bem. Beleza, Branca. Já demos a abertura no papo aqui. Eu quero começar a parte musical do Sons do Brasil 421. Então vou pedir para você indicar a primeira música para a gente tocar hoje.
Eu vou indicar Salvo Conduto, que é um blues. Vamos lá, vamos ouvir e depois a gente fala da música. Salvo Conduto, essa.
Vamos lá, então. Salvo Conduto com Branca Lecher, abrindo a parte musical dos Sons do Brasil de hoje. E a gente volta para dar sequência no papo.
Vai ser goste na vida, sai por aí a cantar. Me diz, meu menino bonito, vai, diga adeus aos burocratas e sai por aí a voar. Fotografa tudo tão lindo que escreveu meu salvo conduto. Vai, vai ser goste na vida, mas não beba, não fume, não sofra, não durma demais.
Estamos de volta, então, depois de Salvo Conduto com Branca Lecher. Branca, essa música que nós acabamos de tocar, ela é composição sua, tem parceria? Fala pra gente, inclusive, aproveitando essa deixa aqui, como que funciona essa questão sua de composição? Você é uma compositora mais sozinha ali, vamos dizer, entre aspas? Você faz a música, faz a letra, ou você trabalha muito com parcerias?
Então, esse disco Eu Não Existo, ele tem 12 canções... 5 eu fiz em parceria com a Edmilian Módulo, Salvo Conduto é uma delas. 5 são minhas e 2 eu fiz em parceria com o Marcelo Segreto, que é o produtor do disco e o arranjador. Salvo Conduto, a Edmilian fez a música, eu fiz a letra. É assim, é um processo interessante. Às vezes eu recebo a música e coloco letra. Esse disco aqui, todas as letras são minhas. Na verdade, o outro também. Mas às vezes eu faço música e letra, e às vezes só letra. A Edmilian foi minha colega na Santa Marcelina. Ela é uma musicista incrível, além de ser super boa cantora. E essa música é uma música que eu fiz pro meu filho, na verdade. De uma cartinha, porque isso que eu te disse antes, desse sentimento aí, de a gente, ah, o que eu vou fazer da vida? Eu tenho que fazer o que faz sentido. Ele me mandou umas cartinhas no meu aniversário e no Dia das Mães, que eu guardei na minha carteira. E eu dizia que era meu salvo conduto pra eu fazer o que eu tinha vontade de fazer. E ele dizia, vai mãe, vai cantar, vai ser gostinho na vida, que era uma referência ao Drummond, né? E aí eu fiz essa canção. Agora, algumas aqui no disco, a letra e música são minhas, e com a Edmilian foi muito feliz o processo. Assim. Eu mandava a letra pra ela por WhatsApp, ela me devolvia a música, e aí eu tava fazendo o disco já, né? E aí eu ia, Marcelo, olha isso! Foi muito legal, assim, o processo. Muito rico.
Marcelo Segreto, que já esteve com a gente aqui no Sons do Brasil, com a Filarmônica de Passarga, dando um trabalho maravilhoso daquela trupe ali, viu? Abraço para Marcelo Segreto. E você citou, na primeira parte aqui do primeiro bloco, a questão dos seus discos. Então eu vou aproveitar para a gente falar da sua discografia. Você tem 4 álbuns lançados, sendo 2 de regravações e releituras de clássicos da música brasileira. E você tem os 2 autorais que você já citou, que é o Branca e o Eu Não Existo, que é esse que nós estamos trazendo as músicas aqui. Você consegue pontuar as datas que foram produzidos esses álbuns, Branca?
Consigo. O primeiro chama Esse Seu Olhar, é de 2002. O segundo, Intimidade e Silêncio, em 2005. Primeiro são 5 canções que eu interpreto, o segundo são 10. Aí o Branca foi em 2016 e o Eu Não Existo eu gravei em 2019 para lançar em 2020. E eu tenho 2 singles também que estão no Spotify, que eu fiz agora o ano passado, 2021, 2022, que é em parceria com o Sérgio Belo, que também é um parceirão meu, que a gente toca muito aí pela noite, com o Sérgio Belo. Ele fez a música e eu fiz a letra dessas 2 canções.
Quer dizer, então, que o Eu Não Existo, ele foi aquele trabalho exatamente interrompido ali pela pandemia. Em off, você estava falando para nós que você não chegou a fazer o show de lançamento desse álbum, ou seja, ele está aí como álbum, é um produto, está nas plataformas, mas você não o lançou em forma de show. Tem previsão para surgir alguma coisa nesse sentido, Branca?
Serginho, aconteceu assim, uma frustração que todo mundo viveu. Eu estava ensaiando ele em casa com todos os músicos, porque o Marcelo Segreto, quem conhece o Marcelo, o trabalho dele nesse disco, assim, e eu carta branca para ele fazer os arranjos, são muito especiais. Então, os ensaios eram incríveis, assim, a gente estava muito assim, todo mundo lá em casa. Pra você ter uma ideia, o baterista deixou a bateria dele, eu acho que ficou uns 3 meses na minha casa na pandemia. Tudo de percussão dele tava lá, a bateria e tudo, e ele não veio buscar porque começou a pandemia. O show tava marcado, era no Unibis Cultural, acho que era 20 de março, e aí começou a pandemia. Outro dia, alguns meses atrás, eu mandei um WhatsApp para todo mundo que ia participar do show. Pessoal, vocês querem fazer o show? Vamos retomar. Em 5 minutos, sem brincadeira, todo mundo respondeu e disse, não, vamos, vamos, sabe? Mas é uma coisa ainda que a literatura surgiu, assim, na pandemia na minha vida, como um, sabe? Então eu tô bem dividida agora, assim. Eu fiz alguns shows ano passado no Teatro da Rotina que foram incríveis. E o mais incrível é que eu juntei nos shows, eu li crônicas, li poesia. Foi tipo um show sarau, assim, mas só meu e foi muito legal. Mas eu tenho, sim, vontade de retomar. Não sei exatamente quando, mas tem que fazer o show. A roupa do show, engraçado que a roupa que eu ia usar no show tá ali. Eu não consegui usar nunca mais pra nada, sabe? Tá guardadinha, assim.
É especial pro show. A hora que ele chegar, ela vai ser utilizada. Branca, vou pedir licença para você. É legal que você falou da questão da literatura. Aí eu, no próximo bloco, eu vou entrar um pouco nisso também. Mas eu vou dar um primeiro pitaco do programa de hoje, tá? Então, eu trago para vocês aqui uma música de um cantor e compositor, jornalista também, poeta, daqui da cidade de São Roque, que é o Mário Barroso, que ele assina o nome artístico desse projeto como Mar Rio. E é um lançamento recente que ele fez agora, no mês passado, no mês de abril, e nós pensamos a música Vivo e Morro, desse álbum dele que ele lançou, que é o Sonora Poesia. E nós vamos tocar agora aqui para que o pessoal possa conhecer esse trabalho. Depois vocês entrem aí nas redes, procurem lá Sonora Poesia. Vamos lá, já voltamos para o segundo bloco.
Queimou em cima do cruzeiro. Subo metade desse corpo inteiro. Se chove, canto como no chuveiro. E lá de cima vejo o meu quintal. Um beijo suspendido pra ver o mar. As nuvens que nos levam viajar. Pôr do sol, uma noite de luar. Subo pra brincar. O tempo fecha, subo pra rezar. O tempo sobra, subo celebrar a existência. Vivo, morro, morro, vivo. Vivo, morro, morro, vivo. Vivo, morro, morro. Miro.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Contra a lei da gravidade, a idade tá subindo, mas o resto, bem, o resto tá caindo.
Eu malho noite e dia com uma roupa bem colada, top pin. Que atrai a mulherada.
Preenchi o meu bigode chinês. O hidrogel eu boto todo mês.
Na boca.
Na bunda.
No peito.
Eu fiz a minha cópia autenticada pra você, plastificada igual meu RG. Pra que cabelo branco? Eu meu cabelo, mas a tinta me faz mal pro cerebelo. Eu não
de zebra, de cobra.
De cobra? No peito? De zebra? Na bunda? De onça? Na boca?
Voltamos para o segundo bloco do programa Sons do Brasil 421, que hoje recebe Branca Lescher para esse bate-papo e para que a gente possa apresentar o seu trabalho. E acabamos de ouvir agora mais uma faixa do seu álbum, Bigode Chinês. Branca, fala pra gente do Bigode Chinês.
Então, Bigode Chinês, eu adoro, é uma parceria com o Marcelo Segreto, eu fiz a música e a gente junto fez a letra, eu empaquei na letra, nos pedaços, ele falou, não, essa música tem que entrar, é muito legal, é muito divertido, assim, é muito divertido cantar ela nos shows, né, eu adoro, é divertido também porque agora eu tô fazendo ginástica, fazendo musculação, essas coisas, pilates, né, resolvi tomar uma vergonha na cara, e aí eu fico fazendo e tentando usar essas roupas que eu não consigo usar, mas é uma música eu acho muito feliz, assim, eu gosto muito, adoro Marcelo, acho uma delícia. Outro dia eu fiz um workshop com a Fabiana Cosa, um workshop que tinha muita gente, né, bem no meio da pandemia, né, aquelas aulas online e tal, e aí eu chamei o Belo, e era um workshop, mas no final tinha um sarau, e aí eu pedi pro Sérgio Belo vir pra minha casa pra gente tocar, e eu não falei que música eu ia tocar, e as pessoas estavam super sérias e tocando umas músicas muito tristes, né, aquela coisa da pandemia, todo mundo mal. Aí eu toquei essa música, foi muito legal, assim, porque todo mundo começou a dar risada, sabe? Eu acho que ela tem isso, acho que ela é um astral.
Jogou o astral da galera pra cima no momento ali. Inclusive, falando mais uma vez do Segreto aqui, ele tem muito dessa sacada de humor nas composições dele, né? A gente pega muitas músicas da Filarmônica de Pasárgada, você nota que tem essas nuances de humor, assim, que são umas sacadas muito interessantes. E Branca, falamos no primeiro bloco que você tem esse envolvimento também com a literatura, que desde 2013 você acabou se envolvendo mais dentro disso e, como você disse, durante o momento da pandemia, acho que isso realmente aflorou e acabou te abrindo uma porta para isso. Você tem um livro de poemas que foi lançado em 2016, que é o Fibromialgia, que é um livro que girou bastante, é um livro de poemas seus. E dentro disso, você tem várias crônicas que participaram de coletâneas, crônicas e poemas também. Mas antes de eu passar para você falar disso, eu quero também colocar aqui a questão da crônica Lauro o Loiro, que você ganhou uma menção honrosa aí em Feira de Santana, se não me engano, na Bahia. Tem também a outra crônica Estrada de Santos, que teve um certo destaque em Piracicaba. Ou seja, fala para gente então desse momento literária da Branca Lescher.
Então, Serginho, eu acho que 2013 deve ter tido na astrologia alguma coisa na minha vida, né? Porque foi bem, eu comecei a escrever, eu te disse que eu entreguei as poesias pro Bebo, eu comecei a compor, junto com isso eu tava escrevendo muita poesia, aí eu comecei a participar de muitas oficinas de escrita criativa, na Escrevedeira, na Barco, comecei a estudar mesmo, né? Eu sempre gostei de ler, sempre gostei de escrever, os advogados em geral escrevem muito, eu sou advogada de família, a gente tá acostumado a contar história, né? É uma coisa da profissão mesmo, que é muito diferente de ficção, mas que a gente, eu acho que todos advogados, assim, gosta de escrever, né? Gosta da palavra. Serginho, então, eu ganhei menção honrosa com essas duas crônicas e também entrei na coletânea da Off Flip, mas o mais legal de tudo que aconteceu agora, em abril, é que eu participei de um workshop com a Tati Bernardi e no fim do workshop, ela disse para as pessoas que elas podiam mandar contos ou crônicas e eu mandei um conto e o meu conto foi escolhido e publicado pela Mora Livros. E elas mesmo disseram que era 300 pessoas, que meu conto foi publicado. Então, para mim, a Tati Bernardi é uma referência absurda, assim, para mim, como escritora. E ela ter escolhido o meu conto, que chama Gata de Botas, é muito legal. Ele tá disponível, se as pessoas quiserem ler, no meu Instagram, branca.lescher, ou no Instagram da Tati Bernardi, e Namora Livros, né? Bom, então, em 2016 eu publiquei o primeiro livro de poemas, Fibromialgia. Eu já tinha publicado minha tese de mestrado. E a partir daí eu comecei a participar de muitas coletâneas. Eu participei de um grupo das Senhoras Obscenas, que são 70 poetas, com elas a gente publicou 3 livros que eu participei. E depois disso tem muita coletânea, né? O Brasil, não sei, acho que o Portugal também, mas a literatura ela ganhou muito, eu acho que até com a pandemia também, sabe? Eu acho que uma coisa foi crescendo muito, as coletâneas e todo mundo, e os saraus, e eu fui participando cada vez mais, assim. E aí, o ano passado, eu entrei num curso de pós-graduação em formação de escritores de ficção do Instituto Vera Cruz. que é um curso muito sério, bacana, e demanda muita leitura e muita escrita. A gente escreve muito, lê muito, e a conclusão do curso vai ser produzir um outro livro, né? Então, agora, eu tenho um livro de crônicas pronto, que chama Só Tem 39. No dia 25 de maio, eu vou estar na Feira do Livro em Lisboa, vou lançar primeiro lá. Eu volto dia 27, na volta eu vou lançar ele aqui em São Paulo. Moral da história é o seguinte, acho que quando a gente tem que se comunicar, às vezes a gente se comunica cantando, às vezes a gente se comunica falando, às vezes escrevendo. Mas é tudo comunicação, sabe? E eu me sinto artista e cada momento isso aparece de um jeito, mas sempre eu acho que a moral da história é estou me comunicando, estou dando um recado, é isso.
Boa, eu consegui achar um meio disso aí, me comunicar falando. Sou músico, toquei durante um tempo, mas eu acho que da forma que eu atuo hoje no backstage como produtor e o aqui no rádio levando os Sons do Brasil à frente, eu acho que foi o melhor meio que eu consegui me enquadrar e ajudar a cena de alguma forma, né? Talvez eu como músico não fosse tão efetivo como acaba acontecendo comigo nesses dois segmentos. Branca, vamos aproveitar então e mandar mais um som seu para a galera aqui. O que que podemos tocar agora?
Engraçado que a gente falou Jesuí Nelson Mandela, que é... Bom, vamos ouvir, eu não vou falar, deixa o pessoal ouvir.
Vamos lá então, Jesuí Nelson Mandela, mais uma música de Branca Lescher aqui. Então ouçam aí e tirem as suas conclusões. Vamos nessa e já voltamos.
Faço festa, te dou um doce, o meu sorriso é minha revanche. Jesuí Nelson Mandela. Um sonho, te canto um fado, te quero quieto, o meu amor é sua saudade. Jesuí Nelson Mandela. Te dou adeus, te nego nada, me perco em outro, o meu silêncio é seu presente. Jesuí Nelson Mandela.
Estamos de volta depois de Jesuí Nelson Mandela, mais uma música da nossa convidada de hoje, Branca Lescher. E Branca, interessante uma frase que você escreveu em algum momento aí na rede social, que é o seguinte: cantar para mim é me encontrar de novo, sorrir sem motivo e me encontrar viva. É interessante isso. onde você mostra realmente que a questão do canto ele faz parte e vem dentro daquilo que nós falamos lá no início do programa, que é a questão da gente procurar aquilo que nos faz bem. Eu acho que essa frase define bastante isso. E buscando um pouco das suas referências musicais, claro, não poderia deixar de ser um dos grandes nomes da música brasileira, você tem muitas referências aí, mas uma que eu achei interessante é a galera da vanguarda paulista. Você é daquela época do Teatro Lira Paulistana? Você frequentava aquele ambiente ali que era maravilhoso? Porque eu era frequentador daquele ponto ali também, não é? A gente tinha muito ali. Hoje vamos pro Lira que vai ter coisa bacana. A gente nem sabia o que ia ter, mas a gente ia pra lá que ia ter coisa bacana. Fala pra gente dessas suas referências aí, principalmente dessa parte da vanguarda paulista.
Eu sou super, super paulistana. Eu estudava numa escola na Vila Madalena, no colegial, que não é fala mais colegial, agora é ensino médio. E eu premeditando o breque, ia no recreio da minha escola tocar. Era uma escola muito de vanguarda, Colégio Sagarana, era uma escola muito... Não se usava a palavra construtivista, era uma escola, eu acho que era hippie mesmo, sabe? Fazia teatro na escola, o diretor da escola fazia teatro. E tinha essa vibe da vanguarda muito forte, assim, do Lira também. E assistir Clara Crocodilo com a Rigo também, eu me lembro daquele carro no meio do palco. O Itamar, né? Não dá. E isso tem a minha história e tem a história do Marcelo Segreto também como produtor do disco e dos arranjos, que eu não posso deixar de dizer, que tem muito, ele é na pós também, o Visnik, o Tati, eles, assim, a presença deles, a influência deles é muito forte. Eu acho que o meu jeito de cantar meio falado também conversa com isso e tem assim, os arranjos do Marcelo, que é dessa escola total, né? Então é tudo junto. Mas eu também tenho como influência muito a bossa nova. Então eu estudei na Groove, o Arismar ficava tocando com o Leive Miranda na Groove. Quando eu comecei a cantar, eu também, essa influência é muito forte do jazz também. Então, quando eu comecei a cantar mesmo, como cantor, o que eu gostava era de cantar standard e bossa nova, apesar dessa influência da vanguarda da adolescência, né? Então, é, são várias influências aí.
Mas é interessante que a gente acaba notando nas suas canções, no seu trabalho, muitas pitadas de tudo isso, de todo lado. Então dá para ver que você foi absorvendo isso, trazendo aquilo que lhe era interessante, de repente, ou que te atraía dentro de todos esses segmentos. E você joga dentro do seu trabalho, da sua música, da sua interpretação, inclusive. E isso fica bacana, porque fica uma música sua. É o seu estilão ali que você criou, juntando todas essas referências que você tinha na época, não é? E uma coisa que eu quero ver contigo agora, Branca. O seu álbum, se não me engano, acho que foi o primeiro álbum. Ele te deu uma grande abertura para Portugal, né? Você fez muita coisa em Portugal através dele. E acredito que a partir daí, para outras coisas também, tanto que agora, quinta-feira, dia 25, você está indo para fazer o lançamento do seu livro lá. Então, o que eu queria que você falasse é exatamente disso. Como é que você conseguiu chegar em Portugal com o seu trabalho musical e automaticamente abrir essa porta aí? Inclusive, você, em 2019, foi tida como artista revelação por lá, é isso mesmo?
Então, eu fiquei muito surpresa, assim, muito feliz. Foi assim, eu fui em janeiro para lá, eu consegui pelas minhas mãozinhas mesmo. Eu comecei a mandar e-mail, fiz contato com um músico de lá, que me apresentou, porque eu tava indo fazer um curso de direito de família. E aí o meu professor de canto aqui falou, não, você vai para Portugal, você tem que cantar lá, imagina. Aproveita, teu disco tá pronto. Foi uma coisa muito do acaso, assim. E aí esse músico de lá me apresentou uma pessoa da FENAC, eu mandei meu trabalho para ele, ele se interessou, aí eu consegui fazer 4 shows na FENAC, eu acho, em janeiro. Desses 4, eu voltei em maio, fiz 6, aí eu voltei em setembro, fiz 10, nas FENACs. As FENACs lá é um espaço muito bacana para os artistas. Eles têm um café, e além das FENACs, eu cantei em alguns lugares também. E foi muito legal. Aí, quando eu fui em setembro para a FENAC fazer os 10 shows, eles têm uns caderninhos, né, de uns flyers de divulgação, além dos cartazes imensos. Eu chegava nas FENACs, tinha um cartaz enorme, assim, com a minha foto, assim, e tava lá, artista revelação, FENAC 2019. Pra mim também, eu fiquei surpresa, fiquei super feliz. Eles dão um apoio incrível. Então, às vezes, eu fazia show pra 10, às vezes pra 20, às vezes pra 30, depende do número de pessoas que estavam passando no café, sentavam e ficavam ouvindo a música. Foi uma escola mesmo. E aí, no fim do ano de 2019, eu fui convidada pra fazer a abertura do Museu da Mulher, em Lisboa. A curadora do museu, uma amiga minha, e tava brasileira, e conhece meu trabalho, me convidou para cantar na abertura. E isso também abriu muitas portas. Eu dei entrevista na televisão, na imprensa. Portugal é muito aberto ao artista brasileiro, né? Sim, participei de saraus. Aí eu voltei no ano 2021, novembro, fiz um show lá também, um espaço bacana. Ah, e é um país, sei lá, eu quase quis morar lá. Sim, foi por pouco.
Eu vou falar para você o seguinte, Branca. Eu já dei o primeiro pitaco. E eu quero saber o que você vai dar de pitaco para o pessoal hoje aqui. O que, que você preparou de presente para os nossos ouvintes dos Sons do Brasil de hoje?
Eu trouxe o Fábio Bergamini, que é um músico, percussionista, baterista, que toca no meu disco e está lançando um disco que chama Nandri. Eu trouxe uma música dele que tem um nome meio complicado, que é Suarnabhumi, que quer dizer Terra do Ouro. E os músicos que tocam na música dele tocam no disco também. E eu achei muito bonito, que é uma mistura de jazz com... Tem um pouco de uma sonoridade indiana. A gente falou da Índia também. Então eu trouxe o Fábio pra gente hoje.
Vamos lá então, Suarnabhumi com Fábio Bergamini e pitaco da Branca Lescher hoje no Sons Brasil. E a gente volta pro terceiro bloco.
Thank you.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Mulher é bicho esquisito, todo mês sangra. A Rita disse uma vez: mulher é bicho esquisito, todo mês sangra. A Rita disse uma vez: tem mulher que não sangra, que não apaga o fogacho, que não pinta o cabelo, que não passa batom. Não é mulher ou não é bicho esquisito. Tem mulher que não te serve, tem mulher que não cozinha, que não é panela velha, que não faz comida boa. Não é mulher ou não é bicho esquisito. Mulher é bicho esquisito, todo mês sangra. A Rita disse uma vez: mulher é bicho esquisito, todo mês sangra. A Rita disse uma vez: tem mulher que não sangra, tem mulher que não chora, que nunca se pesa, que não se depila. Bicho esquisito. Tem mulher que não pare, que nunca te pariu, que beija só por transar, que transa só por beijar. Não é mulher ou não é bicho esquisito. Mulher é bicho esquisito, todo mês sangra. A Rita disse uma vez: mulher é bicho esquisito, todo mês sangra. A Rita disse uma vez: mulher é bicho esquisito, todo mês sangra. A Rita disse uma vez: mulher. A Rita disse uma vez: mulher. A Rita disse uma vez.
Chegamos ao nosso terceiro bloco dos Sons do Brasil 421, hoje recebendo a ilustre presença de Branca Lescher com a gente, contando um pouco sobre esse seu trabalho, falando um pouco da sua carreira, tanto musical como literária também. E acabamos de ouvir mais uma música do álbum dela, Dia da Mulher. Branca, fala pra gente do Dia da Mulher.
Olha, Dia da Mulher é uma parceria com Marcelo Segredo também. A letra é minha e a música dele. Por que indiquei essa música para hoje? Porque ela fala da Rita Lee. E até é uma homenagem que eu faço à Rita Lee. E essa música é uma brincadeira, né? Com a liberdade da mulher. Com as coisas que acontecem com a mulher depois, quando ela já não é tão jovem. Sei lá, o que se espera dela socialmente, o que ela pode fazer. É tipo um manifesto feminista, sei lá. Me deixa ser do jeito que eu quero. Esse disco tem muito isso. Por isso que ele é a brincadeira Eu Não Existo, que é uma canção, que é a primeira canção que abre o disco. Que é, tipo, eu existo sim, e eu vou fazer o que eu quiser, do jeito que eu quiser, vou pintar o cabelo se eu quiser, vou transar com quem eu quiser, vou beijar com... Tem outra música que chama Dia das Mães que fala isso também, né? É uma música manifesto, posso dizer assim. E também tem essa coisa que você falou do Marcelo, que é verdade, que é essa coisa, esse lado do humor, né? Que essa música também traz, assim. E o vídeo dela, eu convido as pessoas a conhecer o trabalho que a gente fez com ela, que tá no YouTube. Tem dois vídeos super legais de animação que a gente fez pra essa música.
É tipo assim, eu existo sim e vou ser do jeito que eu quiser. E você falou em vídeo, Branca. É interessante porque nessa sua ida pra Portugal, que nós citamos aqui, você tem umas gravações de uns vídeos lá que são bastante interessantes. Fala pra gente dessa passagem, desses vídeos aí que estão disponíveis, né, pra quem quiser assistir.
Então, o Cícero Cunha, que é um brasileiro que mora em Portugal, ele fez os filmes, né, são da música Bailado e da música Lisboa, que são duas canções. Tem tudo a ver com Portugal, né, então os vídeos eu filmei lá, um é no Porto e outro é em Lisboa. Eu convido as pessoas a conhecer também, eu acho que vale a pena, tá bem bonito.
Esses foram produzidos lá em Portugal, é isso?
Sim, é Bailado, bom, é a última música que a gente vai falar, não, eu vou me antecipar falando um pouco dela, é um fado, eu fiz a letra, a Edmira fez a música, eu convidei a Cristina Clara para cantar, é uma fadista que eu conheci lá em janeiro, da primeira vez que eu fui num bar, chama Tejo Bar, é um bar na Alfama, embaixo, assim, um lugar muito louco, assim, aí de repente eu tava naquele bar e eu vejo essa mulher cantando, eu fiquei chocada, assim, como... sabe, e a fadista, ela canta sem microfone, sem nada, ela sai cantando aquela voz, né, fiquei muito impressionada. E aí eu voltei pro Brasil, e eu tenho uma amiga lá, e eu, que me levou nesse bar, e eu perguntei pra ela, olha, você tem o contato dessa fadista, eu queria falar com ela e tal, e convidei ela pra cantar esse fado, e ela indicou o Bernardo Couto, que é o guitarrista que toca com o Zambujo, que toca guitarra portuguesa, então assim, e eu gravei em Portugal a parte deles. Aí quando eu voltei em maio, eu fui num estúdio maravilhoso lá e fiz a gravação com a Cristina e com o Bernardo. E aqui no Brasil, o Suami Júnior e eu, o Suami gravou o violão de sete cordas e eu fiz a voz aqui. Então, pra mim, eu não acreditei. Quando eu saí da gravação com o Bernardo Couto, a Cristina Clara, e fui pro metrô, eu falei, sabe, você fala, nossa, eu não tô acreditando. Foi muito emocionante, assim, sabe?
Aproveitando, em algum momento aqui do bate-papo nosso no programa, você falou em singles, além dos trabalhos, você tem alguns singles, eu queria que você desse uma pincelada rápida em cima desses singles que também estão à disposição do público aí nas plataformas digitais.
Então, os singles, e eu não posso deixar de falar do Zeca Loureiro, que produziu meu primeiro disco, que é um parceirão, toda vez que eu preciso de gravar alguma coisa, além de ele cantar maravilhosamente bem, eu acho, eu sou assim, fã do Zeca, ele é um super produtor, então ele produziu o primeiro disco, e eu fiz um single que chama Rapaz da Aldeia, que eu fiz uma letra bilíngue, português e inglês, a parte em inglês ele canta, eu canto a parte em português, o Sérgio Belo, que é meu parceiro, o Sérgio Belo, tem uma história, eu vou contar rápido, ele teve Covid, ele ficou muito mal, ficou muito, eu acho que você acompanhou, né, nas redes sociais, a gente achou que ia perder o Sérgio, assim, o Sérgio, a gente tem quase a mesma idade, mas eu tenho uma relação meio de filha com ele, assim, sabe, ele pra mim, eu fiquei muito triste, a gente já tinha feito essa música e eu fiz a gravação no estúdio com o Zeca enquanto o Belo tava, a gente chama ele de Belo, tava com Covid, eu fiquei morrendo de medo dele não gostar do arranjo que o Zeca tinha feito. Aí quando ele ficou bom, eu fui visitar ele, eu levei a gravação, eu falei, Belo, eu preciso te mostrar um negócio, mas você tem que gostar. E ele adorou e foi super legal. E aí eu fiz um vídeo com os bailarinos, aí o Belo não gostou, ele não entendeu, ele falou que não tinha nada a ver, que pra que isso, mas eu gosto muito. E esse vídeo foi selecionado para um programa de televisão. Durante um ano ele vai ficar passando nessa TV, que agora não vou lembrar o nome da TV, mas é dessas TV, sabe, que ficam passando vídeos. E a outra música é uma música que chama Joy, que eu fiz com o Belo também. O Zeca também fez o arranjo e gravou. Joy quer dizer alegria, né, felicidade em inglês, mas eu fiz pra Joyce. Eu fiz pensando na Joyce. Se as pessoas ouvirem a letra, elas vão entender. E a gente mandou pra Joyce, porque o Menescal é amigo da Joyce, que é amigo do Belo, e a gente mandou pra ela e ela disse que gostou muito. Então... tem outros singles, na verdade, gravados também.
Estão à disposição nas plataformas, é só digitar Branca Lescher lá que vocês vão ter um monte de coisa bacana para vocês ouvirem, tenho certeza disso. Branca, quero pedir licença pela segunda vez para você no programa de hoje, que eu vou dar o segundo pitaco dos Sons do Brasil que nós estamos trazendo aqui, que é um trabalho chamado Utopia. Conheci esse trabalho através da plataforma Groover, onde eu sou um dos curadores, e é de um cantor de Chapecó, Santa Catarina, de nome João Alberto Lajos. Porém, nesse trabalho, nesse projeto, ele se intitula João nas Nuvens, que é um trabalho muito bacana, é uma viagem, assim, um trabalho de cordas muito bacana, muito bem executado, a abertura, e tem um feat de uma cantora catarinense, que é a Laura Tereza. E a gente pensou, e eu vou apresentar para o nosso público aí, para eles poderem conhecer esse trabalho, que é um segundo single do primeiro EP do João nas Nuvens. Ouçam aí, curtam, entrem nessa viagem aí, muito gostosa. A gente volta para poder passar a régua no nosso papo aqui. Vamos lá, já voltamos.
Thank you. cósmica, cegueira cínica, mentira lógica, linguagem mímica. Todos os meus sonhos são um só teatro mágico, amor nostálgico, suor enérgico, sangrar letárgico. Eu passo a noite em claro tentando te escrever, tentando te escrever, tentando te escrever o que você nunca vai ler. Mas eu já me acostumei, pois se um dia você vir, se um dia você vir, se um dia você vir, quem sou eu pra dormir?
Todos os meus sonhos são de pó, poeira lógica, cegueira cínica, linguagem cósmica, mentira.
Claro, tentando te escrever, tentando te escrever, tentando te escrever o que você nunca vai ler. Mas eu já me acostumei, pois se um dia você vir, se um dia você vir, se um dia você vir, quem sou eu pra dormir? Todos os meus sonhos são de pó, poeira cósmica.
Voltamos aqui depois do segundo pitaco dos Sons do Brasil do programa de hoje, que foi João nas Nuvens e a música Utopia, e estamos chegando ao final deste programa, deste bate-papo de hoje, onde recebemos a cantora, compositora Branca Lescher. Quero agradecer muito mesmo você ter aceito esse convite, participar de mais um capítulo da nossa história. Então, muito obrigado mesmo por você abrir um espacinho na sua agenda e poder estar com a gente aqui para contar um pouco dessa sua história, desse seu envolvimento com a música, com a poesia, com o poema, com literatura de uma forma geral, e trazer e apresentar essas suas canções aqui, muito bacanas. Muito obrigado, viu?
Serginho, eu que agradeço. Eu agradeço demais. Acho que você realmente ocupa um papel muito importante, né? Eu adoro ouvir rádio. Adoro ouvir rádio, adoro, acho. Hoje em dia, ainda com os podcasts, é mais legal, né? Eu acho que eu adoro, assim, adoro. Eu volto na estrada ouvindo podcast, ouço a rádio o tempo todo. Bom, enfim, adoro ouvir rádio.
E eu quero aproveitar e pedir para você passar suas redes sociais pro pessoal, para quem quiser acompanhar o seu trabalho. Você, dia 25, próxima quinta-feira, lançando seu livro lá em Portugal. E na volta tem lançamento aqui no Brasil também. Então, dá suas redes sociais para quem quiser acompanhar esse seu trabalho, saber tudo que tá rolando com Branca Lescher. E já dá nota desse lançamento do livro aqui no Brasil também.
Então, bom você ter dito, o livro só tem 39, é um livro que está sendo publicado pela editora Patuá. Muito, assim, agradecida ao Eduardo, meu editor da editora Patuá. Uma editora muito séria, muito bacana. Eu fico muito honrada de fazer parte dos autores que ele publica. Dia 25 de maio eu vou estar em Portugal, na Feira do Livro. Na volta, se Deus quiser, eu vou lançar o livro aqui em São Paulo. Com show, né? Sempre eu acho que eu gosto de juntar, eu vou cantar, eu sempre acho que, assim, eu gosto dessa mistura, sabe? Eu acho que, como eu disse no começo, eu acho que ser artista é tudo isso, então eu acho legal unir as coisas. No Instagram, as pessoas podem me encontrar, é branca.lescher. Eu tenho um site também que é www.brancalescher.com. Eu tô no YouTube, no meu canal, Branca Lescher, Facebook, Branca Lescher. acho que tá fácil. E no Spotify, com certeza, em todas as plataformas digitais, as pessoas encontram os dois discos e os singles também.
Registrando aqui que Branca, escreve normal, Branca, e o Lescher, L-E-S-C-H-E-R, Lescher. É isso mesmo, né?
Sim, exatamente, é. Eu tinha Legal. Um Instagram que foi hackeado. Então, era Branca Lescher. Eu não consegui deshackear o meu Instagram. Então, eu tive que abrir outro. Então, agora é branca.lescher.
Maravilha. Então, tá aí explicado. Aproveito também para convidar você que está ouvindo Sons do Brasil a seguir o programa nas redes sociais. Lá no Instagram estamos como @sons.do.brasil, no Facebook @projetosonsdobrasil e no Mixcloud estamos com a nossa página lá, onde todos os programas que foram ao ar estão à disposição para você ouvir, desde o nosso número 1, 8 anos atrás, até os mais recentes. É só entrar lá no mixcloud.com/sonsdobrasil. Em breve, estaremos com o nosso site, que é o sonsdobrasil.mus.br, onde nós vamos concentrar todos esses programas ali no nosso site, fica mais fácil o acesso, e dali vamos disponibilizá-los também no Spotify, para você poder ouvir os Sons do Brasil no Spotify. Estamos a caminho disso, então já fica aqui a dica para vocês. Branca, para a gente encerrar o programa, nós temos a tradição que é encerrar o programa, claro, não podia ser diferente, com uma canção do artista convidado. Hoje você ocupa o trono, então vou pedir para você indicar para a gente a música que encerrará o Sons do Brasil 421.
Serginho, eu já dei spoiler da música, expliquei um pouco sobre ela. A música que eu escolhi para terminar o programa é Bailado, que é o fado que eu fiz em parceria com a Edmiria Módulo, que eu gravei em Portugal e no Brasil. Então é isso, agradeço muito a participação e muita sorte para o programa.
Também quero agradecer a você que nos acompanhou durante esta uma hora de bate-papo com Branca Lescher por aqui. E claro, esperando contar com a sua companhia na próxima semana, sempre com muito papo, muita prosa, muita história, muito poema, muita música, muita poesia, amor, humor e esperança que amanhã seja um dia muito melhor do que hoje. Até a próxima semana. Vamos lá então com Bailado com Branca Lescher. Branca, mais uma vez, muito obrigado por estar junto com a gente aqui.
Tuas mãos pousam em mim, teus olhos contam mil casos. Escuto sem pressa, sem ouvir palavra. Não há tempo outro, não há luz demais, não há sons demais. Só o ar quase febril desenha entre nós seu bailado. Só o ar quase febril desenha entre nós seu bailado. Sem pressa, sem ouvir palavra. Não há tempo outro, não há luz demais, não há sons demais. Só o ar quase febril desenha entre nós seu bailado. Só o ar quase febril desenha entre nós seu bailado.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.